é, ele não tem que ir à Assembleia Geral, ele é passível de aceitação, renunciou. E, portanto, aquilo que é a atuação do Secretário de Estado do Tesouro nessa altura, aliás, no caso nem é o Secretário de Estado do Tesouro, falta dizer, o Secretário de Estado do Tesouro não tinha, sob órgãos sociais, competências delegadas, portanto, sobre eleição, sobre substituição, e, portanto, aquilo que o Secretário de Estado do Tesouro tinha que fazer a seguir era encetar as diligências para a respectiva substituição. Ó, Sr. Deputado, o Ministério das Finanças não foi informado das razões da saída da Engenheira Alexandra Reis. Foi informado que as razões da saída da Engenheira Alexandra Reis são a renúncia.
Faz favor de continuar, senhor. Tenha tolerância.
Senhor Presidente, nós podemos estar aqui até de madrugada, mas eu vou bater nesta tecla. O Sr. Miguel Cruz, das duas, explique-me, se fizer o favor. Ou eu não sei falar português, ou o senhor quer interpretar da forma como quer interpretar. Mas eu relembro-lhe, está numa comissão parlamentar de inquérito, não pode interpretar como quiser. Tem de responder objetivamente ao que lhe é perguntado. E a questão que eu lhe fiz, por duas vezes, de formas diferentes, o doutor respondeu duas vezes, de formas diferentes também. Eu acho que não é difícil perceber a questão e a resposta é fácil. Eu pergunto-lhe quem comunicou ao Ministério das Finanças. Ninguém comunicou, soubemos através do mercado. Depois pergunto-lhe como é que o Ministério das Finanças soube, devia atuar. O Ministério das Finanças não tem que atuar, porque tratando-se de uma renúncia não atuamos, só atuamos depois para substituir, mas tivemos de ser informados. Mas então, foram informados oficialmente ou não, como têm de ser? São a tutela financeira da empresa. São a tutela financeira da empresa. Portanto, eu volto a dizer, quem é que vos informou? A não ser que, se o Soutor me disser, foi através do comunicado que vimos do mercado, ou foi por telefone, ou foi não sei o quê, eu digo-lhe, então a incompetência era à data muito maior do que é hoje e fico muito surpreso. Portanto, a questão é simples. Quem? Quem é que assinou o comunicado? Porque tem que haver um comunicado enviado ao Ministério das Finanças a dizer, nesta data saiu Alexandre Reis por renúncia. Quem é que assinou esse comunicado? Está na posse de quem?
Oh, Sr. Deputado, eu lamento, admito até, por acaso não percebi a sua... Não percebi a sua pergunta e falha minha associada à questão do comunicado. Mas nada do que eu disse tem qualquer tipo de inconsistência e compõe a resposta. Como o Sr. Secretário de Estado, como o Sr. Deputado falou do tema do Secretário de Estado, eu volto a dizer, eu soube, a primeira vez que soube, tive aliás o cuidado de dizer isso há pouco, foi através do comunicado da CMVM. Mas para lhe explicar, Sr. Deputado, não tem que haver nenhum comunicado ao Ministério das Finanças. A carta de renúncia tem que ser enviada a quem tem a representação da função acionista. Portanto, a carta de renúncia, é enviada ao Ministério das Finanças neste como em qualquer outro caso. Não existe um comunicado. O comunicado é feito à Comissão de Valores Mobiliários. A carta de renúncia, obviamente, é apresentada pelo próprio e depois é enviada pela empresa ao acionista.
Deputado Filipe Melo, consegue tentar avançar para podermos avançar nesta audição?
Concluindo muito rapidamente, Sr. e depois vamos ter a oportunidade de saber que isto vai durar. Sr. desculpe. Depois do governo, o senhor fazia parte de assumir 3,2 mil milhões do dinheiro dos contribuintes portugueses. Demite-se um administrador da empresa e vamos aceitar a sua tese de renúncia. Renuncia ao cargo, paga-se 500 mil euros e nem secretário de Estado do Tesouro, nem ministro das Finanças têm a coragem, a decência de se levantar da cadeira e ir à empresa perceber o que se passa? Depois de 3,2 mil milhões dos portugueses lá enfiados na TAP? Pá, desculpa, a questão só me ocorre esta. O que é que vocês estavam lá a fazer? Estamos a falar de uma empresa que é estratégica para o país. Tem lá milhões e milhões e milhões de euros enterrados. Não são vossos, são dos portugueses. E perante a saída de um administrador com um pagamento de 500 mil de euros, pago também por esses portugueses, vocês não têm a coragem e a decência de sair do gabinete, ir à empresa e dizer: pá, o que é que se passou? Mostre-me lá os papéis. O que é que a senhora está descontente? O que é que levou a isto? Então sai por renúncia e paga-se 500 mil. O que é que vocês estavam lá a fazer? Explique-me cabalmente, doutor.
Doutor Miguel Cruz, faz favor.
Oh, senhor deputado, eu já tive a oportunidade de lhe explicar o que é que nós fazíamos. E, portanto, não, senhor deputado, não é nada, não é nada, senhor deputado.
Vamos tentar evitar o
nós
diálogo.
Passámos,
faz favor, senhora,
senhor
doutor
deputado,
Miguel Cruz.
Nós passámos aqui muito tempo, de facto, a falar sobre exatamente qual era... A falar aqui exatamente...
Doutor Miguel Cruz, faz favor de continuar. Vamos fazer silêncio para podermos continuar com a urbanidade necessária.
Já tive aqui o cuidado de explicar qual é que foi a intervenção do Ministério das Finanças. A intervenção do Ministério das Finanças tem um acompanhamento, enfim, para além daquilo que é o plano de reestruturação, o Ministério das Finanças tem um acompanhamento formal de um conjunto de empresas, e isto significa que há momentos formais de reporte de informação, reporte de dados, e portanto isso obriga, de facto, a depois ter aqui uma gestão financeira da própria sociedade. Sobre a matéria da saída da engenheira Alexandra Reis, Sr. Deputado, é muito habitual haver renúncias, saídas, substituições em várias empresas, e volto a dizer, não somos... Não era o Ministério das Finanças que ficou, digamos, contente porque saiu, porque houve uma saída e não tomámos a iniciativa. Ó, Sr. Deputado, num momento...
Vamos tentar não... Dr. Miguel Cruz, eu peço para não haver sobreposição de diálogo, para responder o mais objetivamente e rapidamente possível.
Mas o mais objetivamente... Sim, peço desculpa. Ó, Sr. Deputado... Essa questão do saiu uma senhora administradora com 500 mil de euros, já tive a oportunidade de dizer, o Ministério das Finanças não sabe da existência de uma indemnização. Não sabe, mas não tinha maneira de saber. Não lhe foi comunicado. Ninguém comunica isto ao Ministério das Finanças. Não há razão. O Ministério das Finanças não tem razão para desconfiar de uma situação que é, do ponto de vista de gestão societária, normal que aconteça. Não é normal que aconteça. Peço desculpa. É normal que aconteça. Agora baralhamos. Estas situações de saída ou de renúncia são normais. Há uma comunicação ao mercado. Há uma responsabilidade na comunicação ao mercado. Há uma carta de renúncia. Portanto, toda a informação é renunciou. Naquela altura, há uma carta de renúncia associada.
Muito bem. Oh, eu peço-vos que não cruzem o diálogo. Dr. Miguel Cruz... Há mais alguma coisa que queira acrescentar a esta resposta? Não havendo, vamos passar à intervenção seguinte e vamos passar à intervenção do deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Miguel Cruz também. Nos dias 10 e 11 de janeiro de 2022, por isso em plena campanha eleitoral, onde a TAP obviamente era um grande tema, pediu por e-mail diretamente à CEO informação sobre dados de passageiros da TAP, dados de estadias, dados sobre a TAP no Porto, comparações com outros aeroportos. E eu queria lhe perguntar para que efeito é que pediu esta informação.
No âmbito da discussão sobre as slots com a Comissão Europeia.
Muito obrigado. Essa discussão... Não faz mal. Essa discussão, estando já o plano de reestruturação aprovado, foi em que contexto?
O plano de reestruturação tinha sido aprovado com uma indicação do número de slots que tinha que ser ajustado, mas havia ainda um processo de preparação de um lançamento de um concurso e para nós interessava-nos, por causa dos referenciais de escolha exatamente de cargas horárias associadas, portanto, eram X slots e, portanto, essa era a penalização, mas havia detalhes de qual era o ponto horário, qual era a tipologia de voos, e nós ainda tentámos explorar aqui e tentar aqui um bocadinho perceber se o aeroporto do Porto podia ou não entrar aqui na equação e como é que ele comparava com outros aeroportos. Nós ainda estávamos a ter muito aquela discussão dos congestionamentos e, portanto, foi nesse contexto.
O senhor doutor tinha a tutela financeira da TAP e nós temos aqui um mistério na comissão que ainda ninguém conseguiu responder e esperemos que seja o senhor, que é porque é que o Estado, através da DGTF, pagou 55 milhões a David Neilman?
Tenho que ligar o microfone.
Peço desculpa. Penso que a forma mais simples de abordar esse tema é aquilo que está no Decreto-Lei 39B-2020, de 16 de julho. Portanto, aqui o que diz no preâmbulo deste Decreto-Lei, diz, se permitem-me só que eu leia, em conformidade, a Comissão Europeia foi notificada pela República Portuguesa da intenção de conceder um auxílio de Estado à TAP, tendo a operação proposta sido autorizada por essa Comissão em 10 de junho de 2020. Nesta sequência, o Estado português incitou negociações com os acionistas privados da TAP-SGPS no sentido de garantir a preservação do valor da transportadora aérea nacional e salvaguardar a sua posição estratégica. Tais negociações atingiram, porém, um impasse em virtude do grau de envolvimento e compromisso dos acionistas privados, do contexto e necessário esforço de emergência associado e, bem assim, do concreto quadro de determinação dos termos e condições ao abrigo dos quais o referido empréstimo seria concedido pelo Estado. Por fim, com vista à efetiva concretização do referido auxílio de Estado autorizado à TAP, foi atingido um consenso final com os acionistas privados, mediante o qual o Estado assume uma posição maioritária na TAP-SGPS, correspondendo a 72,5% do capital social. Portanto, ou seja, os 55 milhões de euros corresponderam ao pagamento ao Sr. David Neilman de... vamos ver se eu acerto nos números, 22,5% de ações, portanto estamos a falar dos direitos de voto, o reequilíbrio dos direitos económicos, porque os direitos económicos eram 5%, portanto, e o Estado fica com os 72,5%, fica com 72,5% de direitos económicos, com 55 milhões de euros de prestações acessórias. E com isto negocia, de facto, a salvação da TAP, que estava em uma situação crítica do ponto de vista de tesouraria nesta altura, permitindo, de facto, a entrada do auxílio de emergência. E para além disso, obviamente, o acionista David Neilman abdica de qualquer tipo de litigância associada ao facto de o Estado ser maioritário na companhia, portanto, lógica de transformação da empresa em empresa pública, que não existia na altura, mas que obviamente se perspectivava que viesse a existir.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, porque isso era algo que andávamos aqui a tentar confirmar há muito tempo. Ainda há pouco tivemos o anterior Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, na Comissão de Economia, a desligar completamente o pagamento destes 55 milhões às prestações acessórias. Na semana passada tivemos aqui o Dr. Lacerda Machado a dizer que não sabia porque é que se tinha pago, não conseguia compreender, e a dizer, obviamente, que também que as prestações acessórias, todo o valor ainda estava na companhia, e isso, em termos contabilísticos, eu até assumo que sim, porque depois foi a DGTF a pagar, por isso eu até consigo perceber essa frase dele. E por isso o que eu lhe pergunto é... Em relação ao acordo de 2017, onde aquele prazo, o famoso prazo dos 30 anos, desaparece, se isso teve impacto ou não, então depois nestes 55 milhões que se teve de pagar?
Não, Sr. Deputado, não tem a ver com as prestações acessórias. As prestações acessórias mantiveram-se na TAP.
Certo.
As prestações acessórias mantiveram-se na TAP até... eu disse há bocado a data ao Sr. Deputado, 30 de dezembro de 2021, quando foi feito a Assembleia Geral, que fez a Operação Harmónia e utiliza as prestações acessórias para fazer aumento de capital e depois limpar prejuízos passados. E, portanto, as prestações acessórias mantiveram-se na TAP até ao fim, portanto, não tem a ver com o valor das prestações acessórias. Eu ia dizer qualquer coisa sobre esta questão de ficar até 31 de dezembro. Ah, a questão dos 30 anos associados. As